10h10, voltamos com o CBN Campinas e agora a gente fala sobre inovação com a Silvia Masruá, que é chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital, a quem a gente agradece pela participação no CBN Campinas. Muito obrigada, bom dia para você, Silvia.
Bom dia, Lília, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos que estão aqui com a gente.
Silvia, recentemente a Embrapa apresentou um projeto de um corredor de inovação paulista aqui na nossa região de Campinas e Piracicaba também. O que é exatamente esse projeto e quais são os benefícios que vão trazer aqui para a nossa região?
Obrigada, Lília. Na verdade, Lília, esse corredor é a ideia da gente desenvolver a inovação agropecuária aqui e fortalecer esse ecossistema que vai aqui desde Campinas, Piracicaba, até Ribeirão Preto. Esse é um conceito de corredor tecnológico de inovação, ele é um conceito que está sendo aplicado mundialmente em outros países e com sucesso para desenvolvimento regional. Então, a gente tem aí, né, como todos nós sabemos, as demandas da agropecuária, né, até 2050, alimentar aí 9 bilhões de pessoas. Cada vez mais é exigido aumentar a produção e a produtividade de maneira sustentável, né, e não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social. E para isso, hoje, cada vez mais nós temos que agregar, né, as nossas forças, nossas infraestrutura, né, tanto do ponto de vista de instituições públicas, universidades, empresas privadas, startups, né, a gente tem visto o movimento de startups aqui na nossa região, né, a Embrapa teve um estudo aí que ela lançou recentemente, em maio desse ano, que mostra que hoje nós temos 1.574 startups trabalhando aí, agritechs e foodtechs. E essas startups, 10% estão aqui no estado de São Paulo. E desses 10% que estão no estado de São Paulo, né, na verdade, 50% estão no estado de São Paulo, dessas 1.574 startups, 700 e poucos estão no estado de São Paulo, e 10% estão aqui na nossa região. Né, a maioria ainda é na grande São Paulo, mas a gente percebe um movimento muito grande aqui em Campinas, por ser esse polo tecnológico, com grandes institutos, né, tem a Unicamp, tem os institutos públicos e privados na área de tecnologia da informação. Aí você vai para Piracicaba, temos lá Exalc, USP, né, gerando, né, bastante pessoal e empresas também na área do agro. São Carlos, forte também na área de engenharia, física. Aí que chega em Ribeirão Preto, também forte nessa área do agro. Então, a gente viu que se a gente trabalhasse com esse corredor, fortalecendo essas potencialidades de cada uma dessas regiões, integrando esses ecossistemas, a gente poderia ser um diferencial para a agropecuária brasileira. Então, a gente fez um estudo, agora no ano de 2021, né, apoiada aí pelo Ministério da Agricultura, para realmente levantar os dados, as informações sobre a potencialidade desse corredor tecnológico. Né, indo aqui, pegamos aqui de Campinas, 250 quilômetros, levantamos aí o número de empresas, o número de startups, número de instituições públicas, né? Aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem a ACTA, a Agência Paulista, temos aí os institutos como o Instituto Agronômico de Campinas, que é centenário, né, na agricultura. Temos aqui no estado de São Paulo, nessa região, 5 centros de pesquisa da Embrapa, aqui em Campinas 2, né, Embrapa Agricultura Digital, Embrapa Territorial, em Jaguariúna, Embrapa Meio Ambiente, depois em São Carlos, a Embrapa Instrumentação e a Pecuária Sudeste. Então, a gente viu que, atrelado a isso, temos a USP, a Unesp, né, a Unicamp, como eu já falei, os institutos, empresas do mundo da tecnologia, né, que temos grandes multinacionais ao nosso redor, começando a prestar serviços na área do agro, temos empresas do agro comprando empresas de TI, né, indo nessa linha da agricultura digital. Então, a gente viu que a Embrapa, como empresa pública, né, ligada aí ao Ministério da Agricultura, ela viu que a gente teria que trabalhar de forma mais sistemática, né, mais estratégica para desenvolver esse ecossistema e a integração desses ecossistemas, digamos assim, né? E aí, com esse levantamento, a gente, é interessante que a gente percebeu que a gente pode ser aí, a partir dos dados que a gente levantou, nós podemos ser o primeiro, esse corredor tecnológico, se ele bem trabalhado e desenvolvido, nós podemos ser o primeiro aí, referência em agricultura tropical no mundo, né? E o quinto aí em referência na agricultura como um todo, né? Ajudando a melhorar essa produção e a produtividade de maneira sustentável. E as tecnologias digitais, né? E aí falando também da biotecnologia, nanotecnologia, agricultura de precisão, automação e as tecnologias digitais que são transversais a tudo isso, né? Elas são determinantes para esse próximo passo aí de aumentar a produção de maneira sustentável. Né, e tem um potencial muito grande para ser desenvolvido aqui nesse corredor tecnológico. E nós levantamos esses dados, publicamos aí, né, recentemente, dia 25 de novembro, aqui, comunicamos, esse relatório está disponível, inclusive, no site do Ministério da Agricultura, um resumo de tudo isso, desses dados, dessas informações. Mas o mais interessante é que a gente teve aí o apoio também do Sebrae São Paulo, e do sistema FAESP-SENAR, e no próximo ano nós vamos estar trabalhando com todos esses agentes para desenvolver colaborativamente como a gente vai implementar essa integração desse ecossistema, né, qual o nosso plano de implementação, de execução, para que realmente a gente trabalhe de forma mais integrada e sinérgica aqui na região. Então, a partir de 2022, a gente aí, com o apoio do Sebrae São Paulo, a gente vai estar desenvolvendo, né, esse corredor tecnológico aí nos próximos anos.
Silvia, muito bom dia, Flávio Paradella. A senhora fala em integração. Integração entre o polo acadêmico aqui de Campinas e tudo que a gente tem também de pesquisa ao longo dessa região de Campinas, região de Piracicaba, que tem a Esalq, USP, também em Ribeirão Preto, com tudo que se faz, né, de ciência. Mas como integrar os produtores, desde os grandes aos médios, aos pequenos, nisso tudo, para que se tenha eficiência, né, na produção? E tendo eficiência, você tem uma melhor condição econômica e também uma melhor condição de sustentabilidade.
Excelente essa pergunta. É principal, né? Eles são os protagonistas. Tudo isso só tem sentido se os produtores, né, eles conseguirem melhorar a sua produção aí de maneira sustentável. Sim, e o pequeno e o médio, né, a maior questão é como que isso pode, né, essas tecnologias podem agregar valor ao pequeno e o médio produtor. A gente justamente preocupado com isso, porque a gente tem participado de vários fóruns, e a gente, como eu falei, tem todo esse movimento de startups, de empresas, mas a Embrapa, preocupada, né, qual é a visão dos produtores sobre tudo isso, a gente fez um estudo recentemente também, um ano passado, né, sobre quais são a principal visão dos pequenos sobre essas tecnologias digitais. Nós entrevistamos aí 750 produtores, pequenos e médios produtores, e também prestadores de serviços nessa área de agricultura digital. Interessante que 84% deles responderam que utilizam pelo menos uma tecnologia digital. Isso em todo o Brasil, tá? A maioria das respostas foi aqui na região Sudeste, depois Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Mas o interessante aqui que eu queria falar com vocês é 95% deles falaram não tem como, a gente precisa dessas novas tecnologias para trazer mais transparência ao nosso processo de produção, responder melhor à demanda do consumidor final, né, que hoje é muito mais exigente, preocupado com nutrição e saúde, rastreabilidade dos produtos, origem dos alimentos que eles comem. Então, eles têm essa sensibilização. Entretanto, eles têm realmente dificuldade de investir, porque o grande produtor, ele tem, né, mais capacidade de investimento, então ele já está mais adotando essas novas tecnologias. O pequeno e médio, a gente percebeu isso, inclusive com uma instituição aqui parceira, que é o CPQD, que é aqui de Campinas também, né? A gente propôs um projeto que chama Semear, a gente tem trabalhado aqui com o Semear São Paulo, que é justamente para ouvir os produtores. Então, a gente criou dois pilotos, um aqui na região de Caconde, em São Paulo, com produtores de café, né, cafeicultores, onde a gente está trabalhando, né, com a Associação de Produtores, com o Sindicato de Produtores Rurais, ouvindo as demandas deles. Mas quais são as principais dores que vocês têm, né, para a gente identificar quais as principais tecnologias que podem agregar valor e ajudá-los, né, desde reduzir custo, ou trazer um selo de sustentabilidade, ou ajudar melhor a aumentar a escala, né? Então, a gente tem feito um trabalho lá, e é interessante esse projeto. Ele é baseado em três pilares. Primeiro, levantar essas dores, quais são as principais tecnologias. Segundo, os gargalos de internet e conectividade, que é um dos grandes desafios apontados pelos produtores nessa pesquisa. E também um outro gargalo que eles colocaram, né, além da capacidade de investimento e conectividade, é a questão da capacitação. Então, a gente tem trabalhado nesses três pilares. E nesse projeto, a ideia é o seguinte, a Embrapa CPQD está trabalhando, né? Um outro piloto é na região de São Miguel Arcanjo, perto de Sorocaba, com produtores na área de hortifruticultura. A gente também tem feito o mesmo trabalho, com apoio aí do sistema FAESP-SENAR. A gente tem levantado essas principais dores, principais tecnologias, empresas da região, sempre preocupado em desenvolver o ecossistema regional, fomentar aquele ecossistema, para depois que acabar o projeto Embrapa, CPQD saírem, aquela região, aquele ecossistema torna autossustentável, né? Vai ter as empresas que estão fornecendo as tecnologias ou acesso à internet, capacitando, né? E a gente tem feito isso com produtores influenciadores, multiplicadores. Então, nós começamos o primeiro trabalho em março desse ano. Agora, em setembro, já aumentou o número de produtores que a gente está divulgando essas tecnologias, né? E aí, a partir do ano que vem também, nós vamos intensificar esse trabalho. Então, os produtores, o pequeno e médio, já enxergam, viu, Paradela, essa demanda. A gente tem que trabalhar nas duas visões, né? Dos produtores, para ver quais são as principais dores, e com os institutos de pesquisa, com as universidades, com as empresas, como a gente pode desenvolver essas tecnologias para chegar mais rapidamente e atender essas demandas. E aí as startups também têm um papel muito importante, porque elas são mais ágeis, né, por ser pequenas, tal. Então elas podem ajudar, levar as tecnologias que são geradas pela Embrapa, pelas universidades, pelas grandes empresas, né, e também podem ajudar a retroalimentar o sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação, trazendo aí novas demandas, né, desses produtores, e a gente poder, então, cada vez mais atender e ajudá-los, né, o pequeno e o médio, ajudar que a tecnologia ajude eles também, né, a melhorar de patamar, né, a melhorar a sua produção e a sua produtividade de maneira sustentável.
Silvia, e aí só para a gente, até para ficar bastante claro para quem está acompanhando aqui o CBN Campinas, quando a gente fala de agricultura digital, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando do uso de tecnologias na agricultura, independente do tamanho do produtor, é isso? Do que se trata exatamente?
As tecnologias digitais, ela tem, Lilia, um papel transversal em toda a cadeia produtiva, tá? A gente até comenta que na Embrapa a gente trabalha literalmente de A a Z, de açaí a zebu, né? Porque, assim, em toda a cadeia produtiva você tem a pré-produção, a produção e a pós-produção, né? Então, você vai trabalhar desde lá da pré-produção no fornecedor de insumos, de cultivares, né? Na produção a gente está falando do plantio, a colheita, em todas as etapas, né? E na pós-produção você está falando de armazenamento, distribuição, logística, até chegar lá no consumidor final, na gôndola do supermercado, tá? Então, a tecnologia digital, as tecnologias digitais, elas têm um papel de transversal em tudo isso. Então, só para exemplificar, quando a gente fala lá na pré-produção, prospecção de genes resistentes a estresse hídrico, né? Quando a gente tem que identificar já cultivares, sementes, né? Trabalhar lá com sementes que vão aí resistir às alterações climáticas, né? Aumento de temperatura. Para a gente fazer isso, a gente precisa de conteúdo digital. Hoje só é possível a engenharia genética, você editar, porque é tudo digital, seu sequenciamento de DNA e tal. Então, a gente tem um grupo forte de bioinformática, biologia computacional, que trabalha aí na área de biotecnologia, já trabalhando nessa linha, tá? Nós temos até um centro de engenharia aqui em parceria com a Unicamp, apoiado pela FAPESP, que trabalha nessa linha. Aí depois a gente tem aqui dentro da porteira, aí sim, mais focado no produtor, no pequeno e médio e tal, a gente pode ajudar desde aplicativos que ajuda ele, por exemplo, ver a janela de plantio mais adequada para plantar, baseado em modelos climáticos, né? Ou programas como, por exemplo, bioinsumos, né? Todos os dados de inoculantes que são registrados no Ministério da Agricultura. Temos aí aplicativos simples também para produtor de leite, por exemplo, que você consegue controlar o ciclo de reprodução, né? Desde quando a vaca ela está vazia, inseminada. Então, nós temos vários aplicativos que ajudam na gestão da produção mesmo, né? Isso já pode ser uma forma da tecnologia ajudar. Mas hoje a gente já vem trabalhando com tecnologias mais disruptivas, que a gente ouve falar muito, né? Por exemplo, internet das coisas, esse conceito que já está na cidade, né, em cidades inteligentes, nós também já estamos trabalhando no agro. O que, que é isso? Hoje a gente tem estações agrometeorológicas, né, na fazenda, temos estações pluviométricas, temos mais satélites em diferentes resoluções, hoje já está se usando drones para monitorar pragas e doenças, ou para pulverização de precisão, tudo isso tem gerado dado bruto, em diferentes escalas, dados heterogêneos. Então, esse conceito de internet das coisas é uma forma de você integrar esses dados brutos e transformar isso em informação útil para o produtor. Como? Ele pode usar esse dado para fazer uma irrigação de precisão, então ele vai economizar água, com isso ele traz um selo de mais sustentável para a produção dele, além de reduzir custos. Você pode usar para sistemas de alerta, então com isso ele vai conseguir, com dados de microclima, ter um sistema de alerta, aplicar menos defensivo, isso você traz também um selo de sustentabilidade. Por detrás disso, de novo, tecnologias digitais, você vai ter IoT, você vai ter conceito de inteligência artificial, modelagem e simulação. Então, são conceitos que o produtor não vê, mas essas tecnologias já estão sendo utilizadas para o agro. Tá? E tem outros conceitos. Blockchain é uma outra tecnologia que é utilizada aí para você trazer segurança da informação. É um conceito que surgiu aí com essa questão de Bitcoin e tal, mas ela tem a ver com você garantir a rastreabilidade da informação. Então, quando eu falo que um produtor é mais exigente, um consumidor final é mais exigente, ou se um produtor está procurando uma certificação internacional e ele precisa comprovar com números, né, a rastreabilidade das informações desde lá da pré-produção, na produção e na pós-produção, a tecnologia blockchain hoje a gente já vem utilizando e testando em algumas cadeias produtivas, né, como cana-de-açúcar, entre outras, para mostrar essa rastreabilidade, comprovar essa transparência do processo de produção. Então, são alguns exemplos que a gente já vem utilizando. Já vem usando visão computacional a partir de imagens capturadas por drone para classificar frutos, contar frutos, ou para também estimar a produtividade. São alguns exemplos, né? E a gente também vem usando aí essas informações para planejar melhor a pós-produção, né? Armazenamento, distribuição, logística, que também quando a gente pensa na produção, não é só dentro da porteira, né? Mas como isso vai chegar, né, até um CEASA, né, como que essa tecnologia vai chegar. Então, e até o consumidor final no supermercado. Então, hoje as tecnologias digitais têm um potencial muito grande, estão sendo utilizadas, né, eu dei aqui alguns exemplos, mas tem vários outros, né, em todos os elos da cadeia produtiva, para desde culturas, hortifruticultura, como na área de grãos, de carne, né, na fruticultura, entre outras cadeias produtivas também.
Silvia Masruá, que é chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada aí e bom dia a todos.
E um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, né?
E um Feliz 2022 para todos nós, né?
Tá precisando mesmo, um Feliz 2022, bem mais calmo. Muito obrigado, viu, Silvia?
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
São 10 horas e 29 minutos.